As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento deste bloco de notícias. As medidas anunciadas agora por António Costa têm como principal aspecto a divisão dos concelhos do país em três níveis de risco. Tomar fica no nível de risco muito elevado, o que para já implica medidas gravosas, como explicou há momentos à ERT a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas.
Em primeiro lugar, dizer que Tomar está considerado num risco muito elevado, naquilo que são os níveis que foram dados nos concelhos, aquilo que são as medidas vão ser aplicadas a riscos elevado, muito elevado e extremamente elevado. E, portanto, Tomar está considerado como risco muito elevado. Aliás, no Médio Tejo, nesta classificação, entram agora quatro concelhos, para além de Tomar, Torres Novas, Entroncamento e Barquinha. Portanto, entram nesta classificação e, portanto, para além daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou, há um conjunto de regras de aplicação nacional, que por maioria de razão também se aplicam a Tomar, nomeadamente a tolerância de ponto nos dias 30 e no dia 7 de dezembro, bem como a interrupção letiva também nesses dias, mas concretamente para o nosso concelho, atendendo ao risco em que estamos, portanto, recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 da manhã, teletrabalho obrigatório, o horário do comércio, relembro que nós tínhamos o comércio no máximo dos horários permitidos por lei, portanto, o horário do comércio passa a ser até às 22 horas e os restaurantes e atividades culturais até às 22h30, isto para permitir o recolher obrigatório a partir das 23 horas. O uso obrigatório de máscara em locais de trabalho, ele neste momento não estava obrigatório, estava recomendado e agora passou a obrigatório. E, portanto, daquilo que é a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, da aplicação direta aos concelhos que estão no nível de risco em que o nosso está, estas são as medidas que se aplicarão. Obviamente, em cima destas, aplicam-se aquelas que eu falei há pouco, de caráter geral, portanto, a proibição de circulação entre concelhos nos feriados de 1 e de 8.
Este conjunto de medidas vai naturalmente também levar o município a tomar, digamos, algumas medidas complementares ou não?
É assim, nós já tínhamos, em sede de Comissão Municipal de Proteção Civil, equacionado dentro daquilo que eram as nossas competências, de colocarmos aqui algumas, de avaliarmos os números desta semana toda e de colocarmos aqui algumas medidas mais restritivas. Agora, tendo entrado para este conjunto de concelhos que vão ser alvo destas medidas mais restritivas, portanto, iremos avaliar. Na segunda-feira de manhã já estava marcada a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil logo às 9 da manhã, mas de qualquer das maneiras, amanhã durante domingo, iremos trabalhar para saber se vamos, em cima destas, aplicar outro tipo de medidas, mas que não nos parece, bem como vamos ter que reorganizar, e agora já de um ponto de vista mais interno, vamos ter que reorganizar tudo aquilo que são a questão do trabalho, da prestação de trabalho dos trabalhadores da própria Câmara. Se bem que muitos deles já estavam em teletrabalho, estavam em regime misto, neste momento é obrigatório a prestação de teletrabalho e, portanto, sendo obrigatória a prestação de teletrabalho, por exemplo, as reuniões de Câmara e as Assembleias Municipais passam a ser feitas por videoconferência. Na próxima segunda-feira temos já uma reunião de Câmara, que já estava marcada, como é público. De qualquer das formas, vamos tentar, durante o dia de amanhã, ver se temos condições técnicas para que a reunião se realize já em videoconferência, senão esta será a última reunião de Câmara realizada sobre o formato presencial e, a partir daí, terá de ser tudo realizado por videoconferência.
A poluição do Nabão foi um dos temas em análise na recente entrevista de Anabela Freitas, concedida à ERT. A Presidente da Câmara de Tomar apontou um conjunto de razões que levam o rio a sofrer descargas atrás de descargas, sendo que neste lote estão algumas empresas situadas a montante da hectare de Ceiça, que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. E aqui a Anabela Freitas aponta o dedo à falta de fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, a estação de tratamento de águas residuais, que é de Ceiça, mas está na Sabacheira, também tem quota parte de responsabilidade nestas ações poluentes, em particular pela sua localização indevida, lamentou Anabela Freitas, que ainda abordou a questão de as águas residuais e pluviais correrem na mesma conduta e, por isso, quando chove, a hectare não consegue trabalhar todo o volume de caudal. A poluição do Nabão foi um dos temas em análise na recente entrevista de Anabela Freitas, concedida à ERT. A Presidente da Câmara de Tomar apontou um conjunto de razões que levam o rio a sofrer descargas atrás de descargas, sendo que neste lote estão algumas empresas situadas a montante da hectare de Ceiça, que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. E aqui Anabela Freitas apontou o dedo à falta de fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, a estação de tratamento de águas residuais, que é de Ceiça, mas está na Sabacheira, também tem quota parte de responsabilidade nestas ações poluentes, em particular pela sua localização indevida, lamentou Anabela Freitas, que ainda abordou a questão de as águas residuais e pluviais correrem na mesma conduta e, por isso, quando chove, a hectare não consegue trabalhar todo o volume de caudal.
Eu começo por dizer que acho lamentável que uma infraestrutura, uma estação de tratamento de águas residuais esteja no nosso concelho, não era durante anos gerida por nós e que se permitiu a construção disto junto a um rio que atravessa uma zona urbana. E, portanto, a localização deveria ter sido outra. A hectare, quando foi construída para determinado tratamento de determinado caudal. E se o caudal que chega à hectare é superior àquilo para o qual ela está dimensionada, é porque a montante da hectare existem problemas. E quais foram os problemas identificados? Duas ordens. Primeiro, aquilo que toda a gente fala, e é verdade, e nós no centro da cidade também temos isso, que é não haver separativos. Isto é o quê? Corre na mesma conduta as águas residuais e as águas pluviais. Por isso é que isto acontece quando chove, não é? E, portanto, aumenta o caudal da entrada na hectare. Este é um problema. E, portanto, é necessário construir novos emissários, construir os separativos todos a montante da hectare e depois continuar com os mesmos ajusantes da hectare. E depois temos a montante da hectare, um conjunto de empresas que obrigatoriamente, antes de lançar as suas águas residuais para o sistema público, deveriam ter uma mini estação de tratamento de águas. E detecta-se que a montante, há empresas que não têm este sistema. Portanto, estão a fazer descarga direta para o sistema público sem as águas virem tratadas.
Informação na hora certa. Diário de atualidade.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, pediu mais equidade e solidariedade entre os municípios que compõem a recém-criada Tejo Ambiente, à semelhança do que tem acontecido na globalidade dos concelhos que estiveram na gênese da empresa, casos de Tomar, Orém, Vila Nova da Barquinha, Ferreira dos Ezes, Sardual e Mação, precisamente, há registro para queixas de utentes em torno do aumento das tarifas, sendo que Mação é um desses exemplos com notória diferença na fatura das empresas. Em entrevista à ERTE, Vasco Estrela disse mesmo que já deveria ter sido feita uma maior repartição de investimento, deixando claro, por outro lado, que não acha correto que as pessoas estejam a pagar mais e que o serviço não seja prestado com a eficiência devida.
Espero que daqui a 10 anos, ou talvez menos, quem estiver na Câmara perceba que valeu a pena a decisão que foi agora tomada. Acho que vai valer a pena. Que tomamos esta decisão em Mação e na generalidade destes 6 municípios, por unanimidade dos eleitos locais. Precisamente porque os pressupostos estavam e estão corretos. Isto não quer dizer que eu não esteja ao dia de hoje, não diria desiludido, mas que esperava mais, é um facto. Já disse a quem achava que devia dizer, porque acho que devia ter havido aqui, a esta altura já, uma maior repartição de investimentos pelos municípios. E, por outro lado, aquilo que é a prestação dos serviços está aquém daquilo que era exigido. Isto não é compaginável com aquilo que foram os aumentos, nomeadamente, que as pessoas do Conselho de Nação sofreram. Portanto, isto não é justo. Não é correto que as pessoas estejam a pagar mal e que o serviço não esteja a ser prestado com a eficiência correspondente ao valor que está a ser pago. Também temos de perceber que não é fácil montar uma empresa nesta dimensão, com esta dispersão territorial, que é tudo novo e a mudança cria sempre problemas. Todas as mudanças têm o seu tempo para seguir em caminho, mas acho que devia ter havido aqui, ou devia ser percebido que podia haver este tipo de consequências. Até porque, no caso concreto do Conselho de Nação, o aumento da tarifa foi enorme. E, portanto, isso era do conhecimento de todos, pelos eventos locais o sabiam, e, portanto, as pessoas também, evidentemente, na altura não tiveram muita atenção a essa situação, enfim, mas também, entre aspas, não poderiam fazer muito porque a decisão estava tomada, mas é normal que, até que a fatura não chegasse, que as coisas fossem andando de forma normal. Quando vem aquela fatura, aquele impacto, realmente as coisas perceberam-se. Devia haver aqui uma maior equidade, uma maior solidariedade entre todos os municípios. Isto é claramente verdade, não tenho nenhum problema em o assumir.
Está a falar num investimento?
Estou a falar, nomeadamente, estavam previstos investimentos para todos os concelhos.
Exato.
Para já só vão ser direcionados para alguns concelhos, por razões estratégicas da empresa que eu, enfim, da qual eu faço evidentemente parte, mas não faço parte do órgão executivo.
Mas há aqui algum critério? Os concelhos com menor taxa, por exemplo, de saneamento, os maiores concelhos?
Há evidentemente aqui questões que não me compete a mim, ou não devo, pelo menos, dissecá-las muito. Mas evidentemente que havia candidaturas, havia projetos, e foram selecionados, ou entendeu-se que aquela era a melhor solução para aquele caso concreto. Evidentemente que há municípios que têm mais taxa de saneamento que outros, mas só têm cerca de 70% ou 80%, outros municípios provavelmente têm taxas muito inferiores, e convém lá chegar. Mas só têm enormes problemas na questão da qualidade da água e na quantidade de água em vários locais que outros não têm. Portanto, há aqui umas coisas boas para uns, mas para outros. Portanto, não se pode dizer que uma ação é problemática porque tem grandes problemas de água, que eu diria, bem, pois tem. Mas outros têm grandes problemas de saneamento, que têm 40% ou 50% de saneamento, e uma ação tem 70% ou 80%. As coisas são o que são. Os investimentos lá para trás foram feitos de uma determinada maneira, com determinada estratégia, respeitáveis todas elas, e, portanto, a empresa seguiu este caminho, achou que era importante fazer aqui apostas sérias na área do saneamento em alguns concelhos, obviamente, respeito, nós não podemos estar nestas organizações, nestas entidades, e se lá estamos para o bem ou para o mal, temos de ser todos solidários. Também têm de perceber, os meus colegas têm de perceber que é evidente que um Presidente de Câmara que vê que ainda não foram realizados investimentos no seu concelho, teve um aumento de tarifa enorme, mais do que qualquer um outro dos concelhos, que o serviço não está a ser prestado da melhor maneira possível, não pode estar satisfeito com esta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
No contexto da definição do Plano Estratégico Municipal para a Cultura, o município de Torres Novas encomendou ao POLOBS, Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, da Universidade do Minho, o estudo Dinâmicas Culturais de Torres Novas 2020, contributos para a elaboração do Plano Estratégico Municipal para a Cultura, que contempla duas fases diferentes a decorrer entre 2020 e 2021. Na primeira fase, o Observatório analisa as estratégias de equipamentos e de eventos culturais, âncora para o diálogo, o envolvimento, a fidelização, a captação e a formação de públicos. Caracteriza também os perfis dos públicos de cultura de Torres Novas, estuda o grau de satisfação sobre as dinâmicas culturais municipais e identifica os públicos potenciais de Torres Novas. Na segunda fase, o programa vai acompanhar científica e tecnicamente a elaboração do Plano Estratégico Municipal da Cultura de Torres Novas. No arranque da primeira fase do estudo, o Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho lança um inquérito por questionário para a recolha de dados no campo das práticas culturais dos públicos do Conselho de Torres Novas, que pode ser preenchido online e consultado precisamente no site do Observatório. Todos os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para fins de investigação científica e no tratamento dos dados será assegurado o anonimato.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra, dia 27 de novembro, o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, com duplo lançamento, o seu site pessoal e a nova obra, O Repto de Europa, com chancela de origami, Médio Tejo Edições. Este livro inclui dois contos que giram em volta das viagens, as quais, na sua diversidade, marcam profundamente aqueles que nelas participam e que só aparentemente se desenrolam num passado mais ou menos distante, levando os leitores a repensar o que é a procura da felicidade e de que modo isso se articula com a liberdade individual. Em nunogarcialopes.pt, por seu lado, os leitores poderão encontrar toda a informação sobre o conjunto da sua obra, mas também conteúdos exclusivos com atualizações permanentes, bem como a possibilidade de contornar muitas das limitações dos tempos atuais. A sessão, que dará início a um ano de comemorações, terá lugar no Complexo Cultural da Alvada em Tomar, na antiga Sala dos Lagares de El Rei, às 21 horas do próximo dia 27 de novembro, com todas as condições de segurança e distanciamento. A apresentação da obra será feita por Carlos Trincão. Nascido na linha Ceira, Conselho de Tomar, Nuno Garcia Lopes publicou 15 livros, entre poesia, leitura para crianças e jovens e monografia. A sua obra foi galardoada com diversos prémios, tendo-lhe sido atribuído em 2018 a medalha de mérito do município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os filmes que irão integrar a seleção oficial da 5ª edição do Planos, Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar, que este ano se realiza no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, de 3 a 6 de dezembro. Nesta edição estão programadas 5 sessões competitivas, onde serão exibidas 30 curtas-metragens provenientes de 20 países, na sua maioria europeus. Há também presenças exteriores à Europa, como é o caso do Peru e do Vietnã. Portugal tem neste ano a maior presença em número de filmes em competição, marcando presença com 7 curtas-metragens. Para além das sessões competitivas, e como já é hábito, terão lugar sessões especiais, com a presença de alguns convidados e parceiros do festival. Os mais novos também não serão esquecidos, estando programada uma sessão especial dedicada ao público mais jovem, sessão Planinhos. Dada a atual situação pandémica e a inerente contingência, todas as indicações da Direção-Geral de Saúde serão cumpridas no sentido de garantir a máxima segurança do público. Para informações adicionais acerca do festival e dos filmes em competição, os interessados poderão visitar o site oficial em planosfilmfest.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia, e como vem sendo hábito nos últimos anos, o município de Sardual, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de Natal 2020. Com o intuito de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária, num ano atípico em que somos desafiados a adaptar-nos diariamente às exigências em prol da vida e da saúde de todos, o tema é reinventar o Natal. Como estão a preparar o Natal? Como perspectivam? Que tradições vão manter ou alterar? Que sentimentos melhor exprimem o que vivenciam nesta quadra? A participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 6 anos e a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até 23 de dezembro. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões, infantil até aos 10 anos, com um cheque-prenda de 25 euros, juvenil dos 11 aos 14, com um cheque-prenda de 50 euros, júnior dos 15 aos 17 anos, com um cheque-prenda de 75 euros e adulto, maiores de 18 anos, com um cheque-prenda de 200 euros. O concurso abrange qualquer género literário, prosa, poesia, teatro, conto, ensaio, crónica, entre outros. As obras vencedoras serão divulgadas no dia 6 de janeiro de 2021 e serão publicadas no Boletim Municipal na página do Facebook da Biblioteca Municipal do Sardual.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Na sequência do Dia Nacional do Não Fumador, celebrado no passado dia 17 de novembro, decido falar aos ouvintes do tabagismo, a principal causa evitável de doença e de morte prematura nos países desenvolvidos. De facto, o consumo de tabaco é responsável pela morte de 8 milhões de pessoas por ano e constitui um fator de risco para múltiplas doenças crónicas, como cancros, doenças respiratórias e cardiovasculares, AVC e demência, cáries e alterações dentárias, envelhecimento precoce da pele, osteoporose, redução da fertilidade e impotência sexual. Paralelamente, sabe-se que o tabaco está relacionado com maior vulnerabilidade a infecções, sobretudo respiratórias, e a Covid não é exceção, uma vez que os fumadores têm maior risco de progressão para doença grave, ventilação invasiva e morte. Para além disso, as grávidas fumadoras também estão suscetíveis a mais complicações, como aborto espontâneo, parto pré-termo e atraso no crescimento intrauterino. Sendo o tabaco responsável por tantos efeitos nefastos, existem inúmeros benefícios em deixar de fumar em qualquer altura. Contudo, quanto mais precoce for a cessação, maiores são os benefícios a longo prazo. Deixo aos ouvintes alguns exemplos. A curto prazo, os valores de tensão arterial e batimentos cardíacos diminuem, existe melhoria do olfato e do paladar, da função pulmonar, da circulação. Após vários anos, existe diminuição do risco de doença coronária, cerebrovascular e de cancro. A poupança financeira é outra vantagem muito importante da cessação tabágica. Mas porquê é que é tão difícil deixar de fumar? Porque o tabaco contém nicotina, responsável pela dependência física e psíquica. Alcança o cérebro em 10 segundos e contribui para a sensação de prazer e recompensa do ato de fumar. Neste sentido, a cessação tabágica está associada a sintomas de abstinência ou falta de nicotina, como irritação, ansiedade, alterações de humor e diminuição da concentração, constituindo a principal causa para a recaída. No entanto, nada é impossível, uma vez que existem profissionais de saúde habilitados a lidar com estes sintomas, juntamente com as recaídas associadas, e nem sempre é necessário recurso à medicação. As estratégias são adaptadas individualmente e da parte do utente é esperada a consciência do problema, motivação e autoconfiança. Por fim, não podia deixar de salientar as novas formas de tabaco, que muito atraem o público jovem, os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido. Contrariamente ao que tem vindo a ser propagado, contém agentes tóxicos, irritativos e carcinogénios em quantidades semelhantes ao tabaco tradicional, pelo que são igualmente nefastos para a saúde dos fumadores e para quem não fuma ativamente, mas está exposto às suas partículas ambientais.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.